No segundo dia da viagem, nosso destino é a Fazenda Reunidas, do grupo JCN. Saímos de Sorriso rumo a Paranatinga, no norte de Mato Grosso, um percurso de quase 400 quilômetros e 5 horas de estrada, entre trechos de asfalto e terra. E como toda boa história no campo, no meio do caminho, um pneu furado, mas nada que tirasse o foco da missão. Conhecer a propriedade que se tornou case do programa Reverte, por conta do tamanho da área em conversão, 9 mil hectares, e do investimento feito, 120 milhões de reais, era o nosso objetivo.
É, aqui na Fazenda Reunidas, o primeiro ponto é assim, o grupo JCN é um grupo referência agropecuária sustentável no Brasil. Né, o que a gente conhece de práticas de agricultura sustentável, o grupo aplica. Então a gente pode citar, por exemplo, aqui a integração lavoura-pecuária, o manejo de planta de cobertura, a rotação de culturas, o sistema de plantio direto e a agricultura de precisão, onde eles são, sem dúvida nenhuma, um grupo que é percursor dessa tecnologia no Brasil.
O Reverte, ele é o capital, né, o dinheiro. Eles fazem o aporte do dinheiro e você tem uma carência para fazer. Durante essa carência para você pagar, você consegue pegar uma área que estava degradada e colocar ela em condições de produção. E aí, para ter o resultado, quando você plantar o soja, se for pagar a primeira parcela, você já está colhendo uma produção boa de soja por hectare.
Na fazenda, o cenário é de safra em movimento. Plantadeiras e pulverizadores avançam nos trabalhos da temporada 25-26. A Fazenda Reunidas tem 44 mil hectares, sendo 22 mil produtivos e outros 22 mil preservados e em uma pequena parte em recuperação. O viveiro, com mudas nativas da região, tem ajudado a recompor áreas de passivo ambiental e proteger olhos d'água, mais de 40 pontos revigorados na propriedade. A área produtiva é monitorada por sistemas de agricultura de precisão, que ajudam a definir o momento certo para o plantio, aplicar insumos de forma seletiva e tomar decisões mais rápidas e assertivas.
Com essa tecnologia do Precision Plant, nós conseguimos exato a quantidade de semente. Você compraria 3% a mais de semente. Hoje você pode comprar a quantidade exata por conta do Precision Plant. Se você pedir 13 sementes, 13 sementes. Se você programar 60 kg de semente por hectare, vai cair 60 kg.
E antes não tinha essa precisão?
Antes não tinha, porque remontava, não desligaria linha a linha. Hoje consegue fazer o desligamento linha a linha e tem essa eficiência e essa redução desse custo de semente.
O grupo, há 2 anos, decidiu aderir ao Reverte, programa da Syngenta, em parceria com o Itaú BBA, voltado à recuperação de pastagens degradadas. Os resultados começaram a aparecer.
Se você vai pegar uma área, você vai resolver o problema dela, que é físico, você vai colocar grade, vai arrumar ela, vai incorporar esse calcário, que entra uma parte química, vai fazer gesso, vai fazer fósforo. E aí você tem esse período que você vai colocar o capim, que você vai fazer a parte biológica. Você vai colocar o gado, vai ter o esterco, vai ter a urina do gado, e com isso você vai melhorar a estrutura do seu solo. Vamos pegar aí uma conta simples, se você conseguir colocar 10 boi aí por hectare em 90 dias, você vai ter aí mais de 6 toneladas de esterco por hectare, aí uma conta, claro, esterco verde, né? Isso aí seco vai dar 1,5 toneladas, mas isso aí conta como você vai estar formando ali um solo e uma condição ambiente de solo bom para a cultura.
E com relação à criação, ao gado, numa área reformada, vocês conseguem aumentar o número de cabeças ali?
O grande negócio dessa área reformada é que na seca, no período seco, você fica com a quantidade maior de gado. Então, você joga o gado, deixa essa área para jogar o gado ali na seca. Aí nós tivemos área de 50 hectares, por exemplo, 700 vacas durante 120 dias. Então, assim, se você pegar isso aí... E tiramos o gado e tinha capim verde na área ainda. Então você consegue fazer um acúmulo maior de esterco por metro quadrado, um acúmulo maior de urina de gado por metro quadrado, e isso aí volta tudo em reciclagem adubo. O produtor do Mato Grosso em si sempre começava o Mato Grosso a plantar a primeira área com arroz. Depois ele plantava soja, ele aproveitava. E a palhada do arroz também, ele passava uma grade para essa... Paiada decompõe, ele plantar soja, ele aproveita um pouco dessa matéria orgânica. Mas muito produtor entrou plantando direto soja. Quando você entra plantando direto soja, um veranico, porque a paiada sua é milheto e ela degrada rápido demais. Às vezes você vai colher 40 sacos, 45, no ano bom pode ser para chegar a 50, 55. Nesse processo, não é difícil você chegar a 70, 72 sacos de soja. Te dá uma segurança maior. E teu solo foi construído, a base inicial, você não precisa mais entrar com grade, você não precisa mais escarificar esse solo.
A partir daí é só manutenção do
solo? Só manutenção. Manutenção com palhada, palhada e palhada.
Jonas Oliveira, diretor de sustentabilidade da Syngenta, acompanha de perto a conversão e destaca o modelo de integração lavoura-pecuária como um dos mais eficientes dentro do Reverte.
A Syngenta é uma empresa que ela é apoiadora das tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta. A Syngenta é uma das empresas fundadoras da rede LPF, que tem várias outras empresas renomadas com a gente nessa jornada, mas a gente está nesse trabalho desde 2012 e a gente tem muito trabalho muito interessante demonstrando a viabilidade de se implementar isso no campo. Quando a gente está falando de uma área de pastagem degradada, a gente já tem uma pecuária ali, a gente já tem uma infraestrutura de pecuária. E para a gente é muito interessante esse olhar do agricultor que ocupa essa área de pastagem degradada, e trabalha no modelo de integração, porque a gente entende que esse modelo ele tem benefícios para as duas atividades. Então, quando o agricultor ele planta a pastagem e depois ele entra com a soja, a pastagem ela traz muito benefício para a agricultura, porque todo enraizamento que tem, por exemplo, numa braquiária, que a gente está vendo uma piatã, isso faz uma estruturação no solo, né? Aquilo que o gado come, quando o gado come ali o capim, ativa a planta e a planta gera mais raiz, então a gente tem lugar que essa braquiária ela pode chegar até 2 metros. Então isso tudo faz uma estruturação melhor do solo, os dejetos que o animal deixa no solo melhora a biologia do solo, e por outro lado, quando você planta a soja ela faz uma fixação de nitrogênio, que depois isso é alimento para a própria braquiária. Então a gente vê benefícios mútuos para as duas atividades.
Mas além do ILP, quais outras ações também são contempladas, digamos, pelo Reverte?
No Reverte a gente pensa cada fazenda num modelo único, né? E é o agricultor, junto com a consultoria, junto com o seu corpo agronômico, que vai definir o melhor manejo. Mas a gente apoia algumas e recomenda algumas técnicas de uma agricultura regenerativa sustentável. Então, o que a gente contempla, né, no Reverte? A gente contempla uma linha de crédito com todo o investimento que ele precisa fazer para recuperar aquele solo, toda a parte de infraestrutura e toda a parte de máquinas e equipamentos. E aí, dentro do manejo agronômico, a gente recomenda técnicas de agricultura regenerativa, que são elas: plantio direto, rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária, além da agricultura de precisão.
E as plantas de cobertura?
As plantas de cobertura, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala na integração lavoura-pecuária, a gente, né, contempla as plantas de cobertura. Alguns talhões o agricultor ele vai tomar a decisão de colocar o gado para pastejar, outros não. Mas sem dúvida nenhuma, ter o solo coberto 100% do ano, isso é parte fundamental de uma agricultura regenerativa. Você consegue ter uma incorporação de carbono no solo, você consegue ter o controle de umidade e também o controle de temperatura.
Testes da Embrapa mostram que após 2 anos, 60% do solo tratado já está saudável e 40% segue em recuperação.
Tem uma cartilha da Embrapa que mostra a questão de níveis de degradação do solo. Acho que isso é importante a gente entender. Então você tem desde um nível de degradação leve, que a olho nu é quando você começa a ter aparecimento de solo descoberto. Depois você tem uma degradação moderada, quando começa a ter infestação de planta daninha, e até os níveis mais elevados de degradação, quando você vê, por exemplo, cupim ou erosão dentro daquele solo, que daí realmente perde muita produtividade. Mas a gente tem um modelo de análise biológica de solo, que é uma tecnologia brasileira, desenvolvida aqui no Brasil pela pesquisadora Ieda Mendes, da Embrapa, que ela começou a medir a atividade enzimática do solo. Então ela identificou 2 marcadores biológicos no solo que demonstram como que está aqueles solos em termos de saúde do solo. Ela até faz um paralelo muito interessante, uma analogia, que ela fala que o BioAS nada mais é do que o exame de sangue do solo. Então, através dessas enzimas, ela consegue classificar o solo em 4 quadrantes. Um solo que está doente, um solo que está adoecendo, um solo que está em recuperação e um solo saudável. Então, através dessa tecnologia, né, a gente faz a medição hoje nas áreas do Reverte e consegue medir, então, como que está a saúde do solo dessas áreas.
E você disse que aqui na fazenda a gente já tem 60% de solos saudáveis.
Do que a gente mediu dentro da área beneficiada, né, dentro do programa, que são as áreas beneficiadas, a gente tem mais de 60% de solos já saudáveis, o que é um índice muito positivo, porque a gente considera, dentro da teoria do programa Reverte, de recuperação de solos, que as áreas precisam de pelo menos 3 ou 4 anos para sair de um solo doente, de um solo em degradação, para um solo saudável.
E o que a gente começou aqui, em 2023.
2023. Se a gente vem em 2 anos, a gente já tem um resultado muito expressivo. Ou seja, eles estão sendo capazes de recuperar o solo em menos tempo do que aquilo que era previsto dentro do projeto.
Agora, tem uma escala que mede esse solo saudável?
Sim, hoje, quando a análise enzimática do solo, a gente, vamos pensar assim, se a gente colocar isso numa tabela, essa tabela vai de 0 a 100. Então, se a gente colocar ali acima de 75, dividindo em 4 quadrantes, é o que a gente classifica de solo saudável. Então, a partir de 75 é um solo saudável, mas, obviamente, tem um caminho que o produtor, cada vez mais, tornar esse solo mais saudável, com incorporação de matéria orgânica e com práticas, né, com boas práticas agrícolas ligadas à agricultura regenerativa.
Ou seja, é um trabalho que não termina.
É um trabalho que não termina. Eu sempre falo que o solo é o maior patrimônio do agricultor. E eu gosto de extrapolar que o solo é o maior patrimônio da humanidade. Então, tudo aquilo que o produtor puder fazer para o solo e todo o trabalho que ele tiver, que ele puder fazer com o solo, ele precisa fazer, porque, sem dúvida nenhuma, é do solo que ele consegue tirar a produção e aonde ele vai ter a rentabilidade e a longevidade do negócio dele.
E, por exemplo, quando a gente tem essa classificação de solo saudável, isso se reflete imediatamente em melhoria da produtividade também? Dá para medir isso?
Sim, esse é um ponto fundamental, né? É o agricultor, o negócio dele é a produção de alimentos, ele busca cada vez mais ser mais eficiente, ou seja, utilizar menos recursos e conseguir uma melhor produtividade. E quando ele tem práticas agrícolas sustentáveis, isso se reflete sem dúvida nenhuma em produtividade. A gente tem, por exemplo, aqui na Fundação Mato Grosso, aqui no estado do Mato Grosso, um trabalho de mais de 20 anos que demonstra que aquelas áreas que atuam em agricultura convencional versus áreas que trabalham com manejo regenerativo, principalmente o manejo de plantas de cobertura, nos momentos que você tem um estresse hídrico, ou seja, um veranico, essas áreas que têm uma planta de cobertura, por exemplo, e técnicas de agricultura regenerativa, elas conseguem responder com até 30% a mais de produtividade. Então a gente consegue demonstrar que sustentabilidade é sim uma alavanca de rentabilidade, é uma alavanca de bons negócios.